Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o Índio 2. Central técnica, Ed Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional. Botafogo é bicampeão da Série B. Ituano é bicampeão da Série C. Na Série A, o Atlético Mineiro a um passo de ser campeão. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E vê se a camisa legal, se é o povo do sul a norte, ligamos, sou mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série B.
É isso aí, minha gente. Campeonato Brasileiro Série B. Botafogo campeão, ou melhor, bicampeão, né? A conquista do título foi feita por antecipação de uma rodada.
Rafael Monteiro.
O Botafogo é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro garantiu neste domingo o título após vencer o Brasil de Pelotas por 1-0 no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Diego Gonçalves fez o gol da vitória carioca. A delegação do clube desembarcou na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro, sem a festa da torcida, que guarda a comemoração junto aos jogadores para o confronto com o Guarani no estádio Nilton Santos no domingo que vem. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos para o último jogo do Botafogo em 2021. Após o jogo, o técnico Anderson Moreira disse que o título tem que ser encarado como começo para um futuro melhor.
Quando um gigante do futebol brasileiro ele cai de divisão, Ele precisa tirar lições disso. Ele precisa entender que aquilo que ele estava fazendo não está dando resultado. Ele tem que buscar um outro caminho. E eu acho que o Botafogo está buscando esse novo caminho em todas as áreas, dentro de campo, no futebol, né, fora das quatro linhas, como clube, como uma instituição que precisa, né, sempre estar bem preparada, né, para poder participar desses grandes desafios. É importante, mas ele não é um final, né? A gente precisa saber que nós estamos apenas dando um passo importante, mas que a caminhada é longa e que muita coisa precisa ser feita ainda para que o clube possa, de alguma forma, colher os frutos e voltar, né, o que a gente sempre espera, a disputa das, né, das principais competições nacionais, internacionais, é o que a gente sempre projeta para um clube como o Botafogo.
Com a conquista, o Botafogo também garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2022, ou seja, não precisará disputar as duas primeiras fases. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, e vamos saber com ele, nosso comentarista de hoje, se a conquista foi merecida. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid Nick. Um abraço para os ouvintes do Bate-Bola. Muita gente nos escutando, muita gente mesmo. Olha, foi merecida. O Botafogo, depois que o Anderson chegou, o Anderson Moreira encaixou o time.
Também concordo contigo.
Está na moda, encaixou direitinho. Ele ganhou o vestiário. Diz agora, até agora tem novos jargões, né? Ele teve a chave do vestiário. E aí engrenou e ganhou. Essa é uma situação. Mas você, na chamada, diz que o Botafogo é bicampeão da... Isso quer dizer que ele já foi...
Já.
E voltou.
Isso.
E agora está voltando de novo à Série A.
Isso.
Então, o que eu estou dizendo é que o Botafogo precisa... Não foi hoje, não. Ontem. Nem é ontem. Quando subiu, que foi na semana passada, de começar a trabalhar para o ano que vem. Se não, vai ser o outro sufoco, porque esse time que ganhou é um time da Série B.
Especialista em Série B.
Série A, como diria o filósofo de plantão, Bruno Henrique, é outro patamar. Outro patamar.
Uhum.
Então você tem que se reforçar, você tem que contratar. E eu fico triste em saber que o Rafael Navarro está indo para o Minnesota. Estados Unidos é fim de carreira. Para ganhar dinheiro. Então, isso me preocupa. Mas parabéns ao Botafogo e parabéns principalmente ao treinador Anderson Moreira, que fez milagre, hein? Olha o que eu tô te falando. Metade daqueles jogadores, a torcida queria comer o fígado. E não tem muito tempo.
Fechando a 37ª rodada, teremos na noite desta segunda-feira CRB e Vitória, com a equipe baiana dependendo da vitória para permanecer na Série B. E também Guarani e Goiás.
Futebol feminino.
O Corinthians conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores de futebol feminino neste domingo em Montevideo, no Uruguai, ao derrotar a equipe do Independiente Santa Fé da Colômbia por 2-0. O time paulista garantiu o título com 100% de aproveitamento, com 6 vitórias em 6 jogos, e se igualou ao São José como únicas equipes a conquistarem 3 vezes o torneio sul-americano.
Campeonato Brasileiro Série A.
É, e o Mário Silva aqui relembrou bem, né? Corinthians é...
o radar do século XXI.
É verdade.
Grande era radar.
Grande radar, uma belíssima equipe também junto, nessa mesma época, que era uma equipe muito boa também, o Bangu.
Bangu, exatamente.
Exatamente. Eram as duas melhores equipes de futebol feminino do Brasil.
Uma final épica.
Exatamente. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. Meu caro Mário Silva, já estamos no funil da competição, não tem jeito. 34ª rodada. Os dois primeiros colocados estão com uma grande vantagem sobre os demais. O Atlético Mineiro com 99% de chances de conquistar o título. O Flamengo fica com 1%. Mário, podemos considerar a equipe campeã? A equipe mineira, a equipe campeã de 2021?
Olha, é o virtual campeão. Virtual campeão não é o campeão.
Exato.
Mas
tudo indica que vai ser.
É, porque quis a encruzilhada dessa confusão da tabela, do que se mexeu em tabela, quis a encruzilhada que 3 dos 4 dos clubes que vão jogar amanhã,
sim.
Olha só, um beneficia o Atlético lá em cima e o outro beneficia o Grêmio lá embaixo. Porque o Flamengo vai jogar com o time reserva contra o Grêmio, beneficiando o Grêmio. Não quer dizer que vai perder, mas é mais fácil ganhar do reserva que do titular. E o Palmeiras, por sua vez, vai entrar com o time reserva também, porque os dois, Flamengo e Palmeiras, vão jogar sábado. E aí, nesse caso, o 1% do Flamengo pesa menos que a possibilidade de ganhar a Libertadores. E o Palmeiras, que não tem mais chance, mais ainda. Então, acredito, o Atlético, se vencer hoje, não sai campeão, mas sai bem encaminhado. O Grêmio, se vencer hoje, que é uma partida que ele tem a menos, ele vai subir na tabela e fica com faltando 4 rodadas para ele.
E a zona de rebaixamento é a meu próximo questionamento para você. Como sempre complicada, tem o risco do Grêmio, que diminuiu para 78%, que você acabou de dizer agora, após a vitória de sábado contra a Chapecoense, que já está rebaixado. O Bahia se complicou com um empate sem gols diante do Cuiabá e viu seu risco de cair pular para 46%. Juventude e Atlético Goianiense também estão próximos. Mário, a minha pergunta para você seria essa: o Grêmio cai ou não cai?
Eu particularmente acho que o Grêmio não vai cair, uma opinião minha. Palpite meu. O Grêmio tem esse jogo contra o Flamengo, onde ele pode no mínimo arrancar um empate. É um jogo que é um ponto a lucrar. Esse jogo é a menos. Ele vai pular aí para 37. E depois ele tem o Bahia. Vai jogar com o Bahia. É jogo de 6 pontos. O momento emocional do Grêmio me parece ser melhor do que o momento emocional do Bahia. Eu vi um jogo do Bahia ontem contra o Cuiabá. O Bahia desesperado para fazer um gol, não conseguiu fazer. Agora, o Grêmio, mesmo tendo perdido algumas partidas, fez quanto o Internacional, o Atlético Mineiro foi uma delas. Ele fez um bom jogo. É um trabalho danado. Então, acho, na minha opinião, que o Grêmio não cai. No caso,
vamos ver. Enquanto isso, com situação confortável na tabela e já garantido na Sul-Americana, O Fluminense venceu o América Mineiro. Marcão fala sobre a vitória.
Na verdade, foi um grande jogo, onde que todas as nossas ações, primeiro tempo, a gente conseguiu controlá-las. A nossa equipe jogou no campo adversário e mereceu já o gol. No segundo tempo, a gente sabia que a equipe do América ia se lançar, mas mesmo assim a equipe marcou muito forte e taticamente foi perfeita. É lógico, a gente enalteceu o nosso 12º jogador, que jogou junto com a nossa equipe o tempo todo. Nosso torcedor, mais uma vez, nos ajudou a fazer a diferença. E a gente já projetando já o jogo do meio de semana, a gente pede mais uma vez que eles estejam presentes, nos ajudando, nos incentivando, para realmente a gente fazer mais um grande jogo e tentar conquistar mais uma grande vitória. Mas hoje, tudo que foi combinado, tudo que propusemos, eles entregaram tudo e merecidamente saímos com a grande vitória contra um grande adversário.
Mário Silva, matematicamente o Fluminense ainda tem chances de alcançar o G4. Tudo é possível a essa altura, não?
Tudo é possível, tá tudo na mesa. O Fluminense tem um problema, porque ele já era para estar lá no G4. Só que ele ganha do Flamengo e perde uma seguida. Depois ganha do outro, perde do outro. Depois ganha outro, perde do outro. Fica subindo e descendo o elevador. Ele ganhou. Seria a vez de perder. Esperamos que não. O Corinthians não. O Corinthians pegou o elevador, tropeçou no Flamengo, que era previsível, certo? Apesar de ter jogado, no meu entendimento, de uma maneira errada, porque jogou fechado. Se tivesse jogado com o Santos como jogou com o Flamengo, não seria assim. O Corinthians está subindo. Agora, o Fluminense ainda tem chance. Sul-Americana mole, fácil. Mas a turma quer o de cima, a Libertadores, que o dinheiro é maior, né?
É lógico. Bom, vamos falar de Flamengo, que venceu o Internacional. Para o técnico gaúcho, não foi ensaio para Libertadores, não.
Eu acho que o mais importante de tudo, se foi o último ensaio ou não, foi a entrega da equipe. Desde o início da partida, o Flamengo buscou a vitória, criou as melhores oportunidades, soube valorizar a posse de bola. Como falei, criamos, poderíamos ter decidido o jogo no primeiro tempo ainda. Tivemos algumas situações claras de gols, além dos dois gols que nós fizemos. E infelizmente, no final do primeiro tempo, nós tomamos o gol do Internacional e isso fez com que o adversário crescesse. No segundo tempo foi bastante disputado. As duas equipes criaram algumas oportunidades. Acho que no final valeu pela apresentação, por mais 3 pontos, uma vitória. E eu fiquei bastante satisfeito pelo que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo.
O Renato Gaúcho está com o pezinho no chão, né, não, Mário?
Não era ensaio. Ensaio porque uma coisa é o Inter, outra coisa é o Palmeiras. Esse jogo...
E o gol final, né, Mário?
Esse jogo contra o Palmeiras é uma situação... diferente, porque é um jogo só. Então, por ser um jogo só e não tem prorrogação...
É tudo ou nada.
Não ganhou, empatou, vai para os pênaltis. Então, o pênalti, ele... Eu sempre falo isso, pessoal. Assim, não. Pênalti tira o peso das costas do treinador e joga tudo nas costas do jogador.
Isso aí.
A verdade é essa. A bota entra com missão cumprida para mais ouvida. Empatou... Não perdeu, agora vai para os pênaltis, agora é com eles. Agora é com eles. Lógico que o treinador quer ganhar também.
Lógico.
Mas agora é com eles. E é um jogo só. Nós tivemos uma decisão, Flamengo e Liverpool. O Flamengo perdeu por 1-0. Foi o empate e foi na prorrogação. Certo? É diferente isso.
E o destaque agora é o clássico entre os paulistas, Corinthians e Santos. Rafael está de volta.
O Corinthians venceu o Santos por 2-0 neste domingo na Neoquímica Arena e deixou o rival em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Restando apenas 4 rodadas para o término do Brasileirão, o Peixe ainda corre risco de rebaixamento, se encontrando a 5 pontos do primeiro do Z4, o Bahia. Já o Timão assumiu a 4ª posição e está próximo de assegurar vaga na Libertadores do ano que vem. Após o jogo, o técnico Silvinho, que vem sofrendo pressão para deixar o clube, falou sobre as críticas que vem recebendo.
Eu sou um profissional do futebol e como atleta tive 15 anos. Sabemos que nós somos pessoas públicas, estamos absolutamente acostumados com todo tipo de crítica, não há nenhum problema. Existe o Silvio profissional e esse Silvio profissional se preocupa absolutamente em trabalhar 12 horas por dia no CT onde estamos, muito bem alinhados com a diretoria, com a presidência, com os atletas, com o staff. Enfim, A nossa preparação foi absolutamente normal, boa, e a prova dela foi o resultado final em campo. Um grande jogo, grande desempenho e uma vitória absolutamente merecida.
O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Ceará no Castelão. Já o técnico santista Fábio Carille diz que o fator casa pode ser decisivo para a manutenção do clube na Série A. Entretanto, é importante também pontuar fora.
Sim, os resultados em casa podem ser determinantes, mas os pontos que nós conseguimos fora nos dá isso, nos dá esse direito, né? Ganhar do Atlético, empates contra o Atlético Goianiense, Ceará, quem mais? São Paulo, né? São resultados que foram fora de casa e que nos coloca nessa situação. Se a gente não tivesse feito esses resultados fora, mesmo esses dois jogos em casa que nós temos, não seria suficiente para que a gente escapasse. Então é uma soma. Buscar sempre pontos em casa, pontos fora, para que a gente sair. Então, dos últimos 6 jogos antes desse, a gente fez 13 pontos, né, uma porcentagem que era muito alta, que nos jogou ali para 42 pontos, para uma parte aí que depende só de nós e ser inteligente nesse momento. Mas nada não quero nem que meu grupo pense nessa possibilidade de a gente só ficar pensando nos jogos em casa.
Na próxima rodada, o Santos vai receber o Fortaleza na Vila Belmiro na quinta-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Copa Sul-Americana.
Nicão garantiu o título de bicampeão da Copa Sul-Americana para o Atlético Paranaense no último sábado, ao marcar aos 28 minutos do primeiro tempo contra a equipe do Bragantino. O Furacão é o primeiro time brasileiro a conquistar a competição duas vezes. A equipe chegou ao título com uma campanha de 11 vitórias e 2 derrotas. Merecido, né, Mário?
Merecido, já com vaga garantida na Taça Libertadores da América. Dizem que o Nicão vai sair depois de 6 anos de Atlético Paranaense. Jogador que tem uma história de vida interessante, teve problemas com álcool, conseguiu superar e foi uma das principais peças do Atlético. Agora, o Atlético largou a mão de competições como o próprio brasileiro, certo? Disputou o Campeonato Estadual com o time sub-20, mas o brasileiro largou a mão porque ele tinha interesse. O objetivo do Atlético era ganhar essa competição.
Ganhou e está na Libertadores do ano que vem.
Esse objetivo cumprido.
Palmeiras.
A empresária Leila Pinheiro foi eleita presidente do Palmeiras em Assembleia Geral realizada neste sábado, com 8.897 votos, e será a primeira mulher a presidir o Alviverde. A chapa Palmeiras de Todos, única inscrita para concorrer ao pleito, precisava superar os 50% de votos para ser eleita. A nova presidente será empossada em 15 de dezembro e o mandato terá a duração de 3 anos. Leila Pinheiro é presidente da Crefisa, do Centro Universitário das Américas, e gestora de outras 11 empresas do grupo. Tem 57 anos e é natural da cidade de Cambuci, no Rio de Janeiro. Só não é carioca, mas é do Rio de Janeiro. É. Mas merecida a vitória dela lá em São Paulo, né?
O trabalho
no Palmeiras, melhor dizendo.
Ela trabalhou bem, é a presidente do Palmeiras. Não quer dizer que ela vai injetar a fortuna da empresa.
Claro que não. Ela vai administrar.
Ela vai lastrear.
Eu acho que uma pessoa, ainda mais mulher, que tem 11 empresas, gestora de 11 empresas, não é brincadeira, não.
Não é a primeira vez em São Paulo, porque a dona Marlene Matheus foi presidente do Corinthians. Uma situação um pouco diferente. Esposa do Vicente Matheus. Mas nesse caso, uma mulher, no momento em que as mulheres estão cada vez mais conquistando de maneira justa o espaço que elas têm a conquistar, não há desigualdade entre sexos, não existe isso, ela assume um clube da grandeza do Palmeiras. Isso é importante.
Tenho fé de que ela vai realizar grandes coisas lá.
Mas a partir do dia 27.
Bom, gente, final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. E o Bate-Bola volta amanhã às 12h40. Boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.